Olá pessoal, quarta-feira, 9 de outubro, eu sou Igor Lopes.
E eu sou Luciana Zaramella.
Está no ar mais uma edição do podcast do Canaltech. A Samsung anunciou ontem seu primeiro smartphone de tela curva e também o primeiro do mundo. Além desse diferencial, o novo Galaxy Round tem um ótimo hardware, bem parecido com o do Galaxy Note 3. A tela tem 5,7 polegadas com resolução Full HD 1080p, com o mesmo tamanho e resolução do Galaxy Note 3. A curvatura se dá no eixo horizontal e é, de fato, bem parecida com a de algumas TVs OLED da Samsung lançadas nos últimos meses. O que ninguém ainda sabe exatamente é o motivo de uma tela curva em um smartphone. Empresas como Samsung e LG estão desenvolvendo essas telas flexíveis há alguns anos, mas como o restante dos componentes de um smartphone ainda não é flexível, o máximo que poderia ser feito por enquanto era algo como o Galaxy Round, tela curva, mais durável, mas com o dispositivo rígido como sempre.
A nova linha de smartphones da Apple segue sem data de lançamento oficial no Brasil. A empresa informou que a disponibilidade dos iPhones 5C e 5S em 40 países será realizada em duas etapas, uma iniciada em 25 de outubro e outra em 1º de novembro. Como o Brasil ficou de fora das duas listas, o país deve ser um dos últimos a receber os aparelhos e, por aqui, o iPhone pode seguir como o mais caro do mundo. Apesar de não ter data oficial de chegada ao mercado brasileiro, a Anatel já homologou os dispositivos. Rumores indicam que o lançamento acontecerá em 7 de dezembro, em tempo para as vendas de Natal. Vale ressaltar que os iPhones 5C e 5S vendidos no Brasil terão suporte à conexão 4G. Entretanto, os aparelhos comercializados nos Estados Unidos, local que tem o menor preço do mundo, não funcionarão na rede nacional.
Ainda falando em Apple, a maçã pode lançar a nova linha de iPads no próximo dia 22, uma terça-feira. A companhia pode apresentar a quinta geração do iPad e a segunda do iPad Mini, bem como um novo Mac Pro, que pode marcar a liberação do OS X Mavericks. Segundo rumores, o iPad terá um processador A7 de 64 bits, o mesmo presente no iPhone 5S, câmera melhorada e um design similar ao da versão Mini. Já o iPad Mini também pode trazer o chip A7, bem como a tela Retina. Analistas de mercado dizem que o iPad 5 pode impactar as vendas de computadores devido à potência de seu processador.
Uma pesquisa sobre investimento de segurança da informação realizada pelo Dell SonicWall revelou que 70,5% das empresas não possuem qualquer bloqueio ao acesso a redes 3G e 4G dentro do ambiente da companhia. Isso significa que estas empresas podem estar suscetíveis a problemas de segurança relacionados aos acessos de funcionários via modens 3G e 4G, já que o acesso à rede móvel não passa pelos sistemas de segurança internos da companhia. A pesquisa foi conduzida com 1.134 empresas de 8 países da América Latina e Central, incluindo Brasil, Argentina, México, Chile, Colômbia, Guatemala, República Dominicana e El Salvador. Destas, 685 empresas eram brasileiras, entre pequenas, médias e grandes.
Julian Robertson é um daqueles nomes que você nunca ouviu falar, mas que possui uma fortuna bilionária. São 2,3 bilhões de dólares, para ser mais exato, segundo a estimativa de 2011 da Forbes. Este investidor de Wall Street decidiu vender todas as suas ações da Apple por um motivo bem peculiar. Ele não gosta mais de Steve Jobs. Julian diz que sua motivação para se desfazer de todas as suas ações da empresa não foram pela previsão de que a Apple estaria em declínio ou algo desse tipo, e sim porque ele percebeu que Steve Jobs era uma pessoa horrível. Robertson acredita que Jobs não seria capaz de ter preparado sua empresa para se manter sem ele por muito tempo, mas o bilionário afirma que se Jobs ainda estivesse vivo, provavelmente perdoaria suas falhas e continuaria investindo na empresa.
A Microsoft divulgou nesta quarta-feira os preços oficiais do Windows 8.1 no Brasil. O novo sistema operacional, que na verdade é uma atualização do já conhecido Windows 8, terá versões de R$ 410,00 na edição normal e de R$ 699,00 na edição Pro, vendidas em lojas físicas ou através de download no site da companhia. Vale lembrar que quem já tem o Windows 8 pode baixar o 8.1 como atualização gratuita a partir do dia 17 de outubro. Usuários de versões mais antigas devem seguir algumas recomendações antes de instalar o novo sistema operacional. Donos de Windows 7 podem manter seus arquivos, mas precisam reinstalar todos os aplicativos de desktop, incluindo o Office. O Windows XP e o Vista não possuem suporte ao 8.1, ou seja, você terá que comprar o DVD do programa no varejo e fazer a instalação direto no computador. Nesse caso, será preciso fazer o backup de seus arquivos, configurações e aplicativos antes da atualização.
E o nosso podcast de hoje fica por aqui. Amanhã voltamos com mais novidades da tecnologia para você. Tchau!